Vamos agora à participação do consultor Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Guerzoni, semana com depoimentos muito aguardados na CPI do Cachoeira, dos governadores Marconi Perillo e Agnello Queiroz. Ao mesmo tempo, a votação da emenda constitucional do voto aberto, motivada em muito agora por esse processo no Conselho de Ética. Uma semana aí que também marca a participação, início da Conferência Rio Mais 20, que o Senado vai ter uma participação importante, né?
Essa é uma semana politicamente carregada, né? Cheia de eventos aí, você citou a grande parte deles. A gente ainda tem o início das convenções partidárias, né? Ontem já houve algumas convenções, né? Ontem já foi inaugurado o período de convenções partidárias. Algumas capitais já chegaram a realizar as suas convenções, alguns partidos em algumas cidades grandes. Então essa aí é uma semana que deve estar cheia, né? A gente vem de uma semana com feriado, o Senado deve ter uma atividade intensa, né? Provavelmente a questão deve se concentrar na CPI, como você fez referência. A CPI tem aí depoimentos que são considerados fundamentais e que politicamente são dos mais importantes que a comissão já realizou até o momento, né? A gente recebe o governador de Goiás, Marconi Perillo, amanhã, e o governador do Distrito Federal, o Agnello Queiroz, depois de amanhã. Esses dois depoimentos, há uma expectativa muito grande. Na semana passada acabou ocorrendo o depoimento de algumas testemunhas envolvendo o tema em torno do governador Marconi Perillo. Essas várias questões foram levantadas semana passada, o governador deve ser inquirido sobre elas nessa semana. A CPI na quinta ainda deve ter uma sessão administrativa para discutir uma série de requerimentos também politicamente sensíveis, né? Eventual convocação do ex-diretor do DENIT, Zé Luiz Pagô, a convocação do diretor do diretor-presidente da consultora Delta. Enfim, há uma série de questões aí na CPI que deve chamar o foco da mídia numa semana que terá outros focos, né? O Conselho de Ética também deve se reunir amanhã, há uma reunião convocada amanhã. Provavelmente há uma expectativa de o relator declarar o encerramento da instrução probatória e, com isso, abrir o prazo para o senador Demóstenes Torres apresentar suas alegações finais. Ele tem aí 3 dias úteis e, a partir daí, o relator terá 10 dias para apresentar o seu relatório, que vai ser inicialmente discutido e votado na Comissão de Ética. E esse processo na Comissão de Ética, né, como você também comentou, ele acabou gerando o início do debate de uma proposta de emenda à Constituição que acaba com o voto secreto nessas hipóteses no Parlamento, né, em algumas outras. Há 3 propostas de emenda à Constituição que tratam desse tema do voto secreto no Parlamento. Conforme acordo do presidente Sarney com os líderes, essas matérias estão pautadas para a sessão do Senado da quarta-feira. Né? Amanhã há uma reunião de líderes para discutir procedimentos em torno do tema. Né? Esse também deve ser uma questão que deve chamar bastante atenção da mídia. É só importante, eu acho que nesse ponto, lembrar um fato. Muitas vezes a gente vê o noticiário sobre esse tema e a ênfase que a imprensa dá, se tem a impressão de que a regra no Congresso é o voto secreto e que essas PECs acabam com isso, né? Na verdade é o oposto, né? A regra no Congresso é sempre o voto aberto. O voto secreto é excepcionalíssimo nas votações do Congresso, né? Basicamente a gente tem duas situações em que há voto secreto. Uma é o que trata de pessoas, né, quando você elege, quando você aprova um nome, e daí o caso da perda de mandato, né? Toda vez que a votação envolve uma pessoa especificamente, como regra, o voto é secreto. Isso não é de agora, é praticamente desde o início do Congresso Nacional. E uma outra ocasião é no caso do veto, em que o voto também é secreto, né? A justificativa nos dois casos é que, nas duas situações, os parlamentares poderiam sofrer pressões indevidas para decidir o seu voto. Então, o voto secreto é uma garantia do parlamentar, segundo os que defendem essa situação.
A PEC que deve ser analisada acaba só com o voto secreto em caso de processos de cassação, né?
Na verdade, há três propostas, né? Uma com umas mais amplas do que as outras. As lideranças ainda vão reunir para debater até que ponto chegará o fim do voto secreto, né? É provável que o voto secreto permaneça nas eleições. Há um certo consenso sobre isso, né? Nas eleições para mesa, para esse tipo de procedimento. Há quase que um consenso um pouco conjuntural em torno do fim do voto secreto para a perda de mandato, e com relação aos outros temas ainda há uma grande polêmica, né? Basicamente, a aprovação de autoridades e o veto, ainda não há um consenso, é claro, sobre o que ocorrerá. Mas nas propostas que estão aí para a pauta, né, há três propostas, né, não apenas uma, nós temos aí um arco de opções sobre como será essa situação. É pouco provável realmente que seja aprovada a PEC, que é a mais radical delas, que acaba com voto secreto em qualquer situação.
Até porque, em termos de opinião pública, o que mais interessa, a princípio, é o voto no momento de um processo de cassação. As autoridades nem sempre recebem destaque na mídia, né? Então, isso é uma coisa que acaba também não gerando muito interesse.
A polêmica, na verdade, tem a ver com a conjuntura atual, né? Em que nós temos um processo de perda de mandato em curso, né? Ainda não se sabe se isso acabará chegando ao plenário, ele ainda está na fase de instrutória, no Conselho de Ética, mas não há dúvida que a polêmica é em torno dessa questão. Efetivamente, as outras hipóteses acabam não merecendo um destaque tão grande, né? A votação de autoridades, como regra, é um procedimento rotineiro, né? Há poucos casos em que os nomes chegam a ser polêmicos, e o veto também, há um certo entendimento de que o voto secreto no veto permite uma liberdade maior para o parlamentar, senão ele acabaria sofrendo uma pressão por parte do governo muito intensa, né, nesse momento do veto. Então, a pressão política realmente existe hoje exclusivamente em torno do voto secreto para a perda do mandato, e há aí teses de um lado e do outro em torno dessa questão, né? Uma dizendo que o voto secreto permite uma maior liberdade para o parlamentar, né? Evita pressões indevidas, e uma outra dizendo que o parlamentar, na medida em que ele é representante da sociedade, não teria o direito de votar secretamente nesse caso, já que o seu representado tem o direito de saber como o parlamentar votou nessa situação, né? Um tema aí que vamos ver se a votação acaba ocorrendo de fato na quarta-feira, né? Uma outra dúvida, se mesmo que a matéria seja pautada, como é uma proposta de emenda à Constituição, ela tem uma tramitação relativamente complexa, né? Mesmo que aprovada no Senado, ainda tem que ir à Câmara dos Deputados. Há também uma expectativa que, mesmo que ela seja aprovada, será aprovada a tempo de uma eventual votação em torno da cassação do senador Demócio.
E aí também tem toda a discussão da tal da se vai retroagir ao processo que está em curso já ou não. Isso tudo também acaba acontecendo, né?
Também, certamente, há uma polêmica que surgirá se, mesmo que aprovada, ela poderia se aplicar aos processos em curso. Né? Ou seja, a votação, mesmo que ocorra depois de amanhã, não vai encerrar essa polêmica.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, obrigado pela sua participação. Bom dia. Boa semana.
Dia.